Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Essa é a nossa super live, eleições 2022, quais as melhores ações para investir. É a Genial trazendo a você, investidor, a você aqui, que nos segue aqui nas redes sociais, a perspectiva do que deve acontecer com seus investimentos depois da corrida eleitoral. A eleição primeiro turno está chegando, daqui a pouquinho a gente já vai saber o resultado e o nosso futuro como cidadão e como investidor. Então, o que a Genial fez? Baseado no que dizem as pesquisas eleitorais, a gente tem a maior chance de ter um desses dois candidatos como o nosso novo presidente. Ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou o atual presidente Jair Bolsonaro. E pela primeira vez, isso também é um fato histórico, pela primeira vez o brasileiro vai escolher entre dois candidatos, pelo menos é o que dizem as pesquisas, que esses são os candidatos com a maior chance, temos dois candidatos que já foram presidentes. Então, baseado no que aconteceu durante a presidência deles, baseado no discurso atual deles também, nas propostas que estão sendo apresentadas, o nosso time de análise fez um levantamento e toda uma pesquisa sobre quais ações podem ter o maior potencial de ganho depois da escolha de um candidato ou de outro candidato. E é isso que você vai acompanhar aqui nesse nosso programa. Além de receber o relatório com todos os detalhes, você também vai assistir aqui a análise detalhada, o porquê de cada uma dessas ações que foram escolhidas nessas duas carteiras, ou a carteira Lula ou carteira Bolsonaro. Então, fique ligado que, apesar de paixões políticas para lá ou para cá, o que a gente tem que focar aqui é como a gente vai cuidar do nosso investimento nessa realidade que está para vir no ano que vem, com a troca ou não do presidente. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui é uma geral do cenário econômico e como ele pode estar pesando também na disputa eleitoral desse ano. Depois você vai ver as ações que compõem a carteira Lula e, em seguida, a carteira Bolsonaro. E também, por fim, vamos voltar com as perguntas e respostas. Então, se você tiver perguntas aqui para os nossos analistas, pode mandar aqui no nosso chat, que nós vamos repassar mais para o finalzinho do programa. Então, vamos rodar a vinheta, que daqui a pouquinho vem cenário econômico para você. Pois é, estou aqui já com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Além de toda a estrada de acompanhamento econômico, o Zé também é um cara muito presente em Brasília, nas negociações políticas, acompanha esse assunto há muito tempo e está acompanhando aqui junto da Genial todas as pesquisas eleitorais que a gente divulga da eleição nacional, sai toda quarta-feira, Zé Márcio participando muito de perto de todas essas análises políticas. Então, eu vou passar a bola para você, Zé, para você poder dar uma geral aqui para o pessoal de casa, como é que está o cenário econômico e como é que ele está pesando ou vai pesar na escolha do nosso novo presidente. Boa noite, Zé.
Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com todo mundo falando um pouco sobre essa questão do cenário econômico. A gente está às vésperas das eleições, menos de uma semana, tá certo? Então, acho que vale a pena pensar um pouquinho para tentar ver em que votar, como votar, por que votar e o que estamos votando, né? Quer dizer, e a gente vai fazer aqui um cenário econômico, tanto de um possível governo do ex-presidente Lula, quanto da continuação de um possível governo do presidente Bolsonaro. Obviamente, quer dizer, como disse a Denise, que a gente vai fazer esses cenários a partir das experiências que a gente viveu. Os 13 anos de governo do PT, certo? Os programas que foram escritos aí nos últimos dois meses aí pelo Partido dos Trabalhadores e as declarações do ex-presidente Lula, isso no caso do programa do governo Lula, e no caso do programa do governo Bolsonaro, a gente vai partir dos 3 anos e meio do governo Bolsonaro, certo? Foi realizado aí esses 3 anos e meio, das declarações do presidente Bolsonaro quanto ao futuro, das declarações do ministro Paulo Guedes em relação ao que ele espera fazer no próximo governo, certo? Se o presidente Bolsonaro for reeleito. Então, começando aqui com o cenário Lula, né? Quer dizer, é o que a gente pode falar a partir dessas três experiências dos anos de governo do PT, do programa apresentado nos últimos 2 meses e das declarações do presidente Lula, a gente deve esperar um aumento da participação do Estado na economia brasileira, um aumento do investimento público, tá certo? E um aumento dos gastos sociais. Isso tem sido declarado sistematicamente. O ex-presidente Lula já disse várias vezes que vai acabar com o teto do gasto, que é uma forma de você dizer que vai aumentar os gastos públicos, caso contrário, o teto não faria sentido acabar com o teto do gasto. E, consequentemente, quer dizer, a pergunta é de onde vai vir o dinheiro. E o presidente Lula tem dito, quer dizer, o programa do presidente Lula tem dito que vai fazer uma reforma tributária, taxar mais os mais ricos e menos os mais pobres, mas provavelmente, dentro desse esquema, devemos ter um aumento da carga tributária na economia brasileira, certo? Então, basicamente, uma outra coisa importante é taxar dividendos. Então, quer dizer, essa é a ideia, quer dizer, a ideia um pouco é de... taxar dividendos, que hoje não são taxados. Segunda coisa importante aí do programa, quer dizer, é a declaração do ex-presidente Lula de que vai parar com o processo de privatização, vai parar com essa questão de concessões, e, na melhor das hipóteses, segundo ele, vai fazer algumas parcerias públicas e privadas entre o governo federal, os governos estaduais e o setor privado. Ou seja, vamos interromper os processos de privatização que foram implementados aí nos últimos 6 anos, certo? E que ele disse que vai mudar as reformas que foram implementadas, vai mudar a reforma trabalhista, acabar com o teto do gasto, vai voltar a ter esse subsídio dos bancos públicos, subsídio de crédito nos bancos públicos, mas eu acho que isso é mais difícil de fazer. Quer dizer, fazer uma volta ao passado, eu acho muito pouco provável, simplesmente porque isso depende hoje do Congresso, você precisa aprovar tudo isso no Congresso, foi o Congresso que aprovou essas reformas todas, então eu acho que vai ser uma negociação extremamente complicada, você vai conseguir fazer algumas mudanças, mas a ideia de que vai mudar completamente, vai em algum momento chegou-se a falar em reversão da privatização da Eletrobras, eu acho que é praticamente impossível. Então, quer dizer, eu não acho que isso é parte do cenário, é só para deixar claro, quer dizer, que na minha avaliação, pelo menos, não acredito que isso vai ser assim. Dentro desse programa, quer dizer, o que a gente deve esperar, então, é um aumento de gasto público e um aumento do déficit primário, né? Quer dizer, nesse momento, a gente tem uma relação dívida-PIB de 75%, um aumento do déficit primário vai aumentar a relação dívida-PIB. Eu acho que vai ser um processo lento, não é um desastre, tá certo? Não acredito que tenha nenhum grande desastre à vista. Na verdade, é um processo, eu acho que o ex-presidente Lula é bastante pragmático, não acredito que ele vai ter um comportamento desastroso em relação à questão fiscal. Então, quer dizer, eu acho que você vai ter um pequeno aumento no déficit público, esse pequeno aumento no déficit público vai gerar uma tendência a aumento da relação dívida-PIB e, eventualmente, quer dizer, esse aumento da relação dívida-PIB vai começar a gerar um aumento do risco fiscal. O que significa um aumento do risco fiscal? Significa que os investidores vão passar a demandar uma taxa de juros mais elevada para financiar o déficit público brasileiro, tá certo? Então, teremos um aumento da taxa de juros, muito provavelmente os investidores estrangeiros vão demandar uma taxa de câmbio também mais desvalorizada, tá certo? Para financiar o déficit público brasileiro. Isso é um processo lento e, ao longo do tempo, quer dizer, nós vamos ter uma tendência a aumentar a taxa de juros, diminuição da taxa de crescimento do produto e, consequentemente, quer dizer, a gente vai ter uma tendência à desaceleração da economia ao longo dos de 6 meses, 1 ano, quer dizer, no cenário não é um cenário catastrófico de nenhuma forma, como aconteceu lá em 2003, 2002, quer dizer, eu acho que dessa vez eu acredito que nós aqui acreditamos que o presidente, está claro que o presidente Lula é muito mais pragmático do que parecia lá em 2002, então eu acho que a coisa, quer dizer, o que a gente vai ter é uma evolução paulatina de um aumento do déficit público, de aumento da dívida pública e um aumento da taxa de juros que, por sua vez, vai gerar desaceleração da economia. Nossa avaliação é que o presidente Lula não vai mexer na autonomia do Banco Central, não vai tentar acabar com a autonomia do Banco Central, simplesmente porque seria buscar comprar uma briga bastante difícil com o mercado financeiro. Acho que o presidente Lula, na nossa avaliação, eu já disse aqui, na nossa avaliação, o presidente Lula é bastante pragmático para evitar mais essa briga aí com o mercado financeiro. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Mas o que eu acho ponto... então, esse é o cenário do presidente Lula, não é um cenário muito negativo, mas também não é um cenário muito brilhante. É um pouco uma certa volta ao passado, quer dizer, a gente vai estar aqui vivendo num país que vai estar tentando crescer via aumento aumento do investimento público, crescer via aumento do gasto público, crescer via aumento dos subsídios do setor dos bancos públicos, subsídio de crédito para o setor privado, via bancos públicos, tá certo? É um pouco uma volta ao passado, porque é exatamente como o PT tem governado e é o que o PT tem dito que é o que eles acreditam. Certo? Quer dizer, o programa do PT diz explicitamente isso, que a única forma de gerar crescimento num país emergente como o Brasil é aumentando os investimentos públicos e aumentando os gastos públicos, tá certo? E a única forma de melhorar a distribuição de renda é aumentando as transferências de renda e as políticas sociais. Então, acho que esse é o nosso cenário aí para o presidente Lula, quer dizer, devemos esperar uma desaceleração de crescimento ao longo do tempo, e aí, quer dizer, à medida, a pergunta que é difícil de responder é como que o governo, um governo do ex-presidente Lula vai responder a essa tendência de desaceleração da economia. Se ele vai responder aumentando ainda mais o gasto público e, consequentemente, aumentando a taxa de juros e, consequentemente, gerando mais desaceleração da economia, como aconteceu no governo Dilma, tá certo? Isso foi exatamente o processo que nós vivemos durante o governo Dilma, que acabou gerando toda aquela recessão que foi gerada em 2014, 2015, 2016, tá certo? Ou se ele vai voltar atrás e caminhar em direção ao que foi o primeiro mandato do ex-presidente. Isso é difícil saber a priori, tá certo? Mas com base nos documentos e etc., quer dizer, a gente deve ficar preocupado, pelo menos, e ficar atento para o que vai acontecer no futuro. Quanto ao presidente Bolsonaro, quer dizer, nossa avaliação é que vamos ter mais do mesmo. Né? Nós tivemos 3 anos e meio de governo aí, tivemos uma série de reformas extremamente importantes, reformas que foram iniciadas no governo do presidente Temer, né? Que foram lá no governo do presidente Temer, tivemos a reforma trabalhista, o fim da JP, a redução substancial dos subsídios no mercado de crédito, reforma no mercado de crédito, reforma no mercado de capitais, e durante o governo do presidente Bolsonaro, tivemos a reforma da Previdência extremamente importante, tivemos a lei da liberdade econômica, que melhorou muito o ambiente de negócio na economia brasileira, tivemos um novo marco regulatório de saneamento, já tivemos vários leilões de privatização de saneamento, na semana que vem mesmo, essa semana, na verdade, vamos ter, já teve a privatização da SEDAI aqui no Rio de Janeiro, essa semana vamos ter a privatização do sistema de água e do sistema de esgoto de Fortaleza, tá certo? Tivemos várias outras privatizações de sistema de esgoto aí já, ou seja, tivemos aí uma série de reformas importantes que aumentou a taxa de investimento. Então, nossa avaliação é que devemos continuar nessa trajetória de reformas. Ainda faltam muitas reformas para serem feitas, e pelo que tem dito o ministro Paulo Guedes, quer dizer, ele vai tentar aprovar a reforma do imposto de renda com a criação de imposto sobre dividendos, que já está no Congresso, já foi aprovada pela Câmara e está no Senado, tá certo? Ele espera que com a vitória, uma possível vitória do presidente Bolsonaro, ele tenha força para aprovar essa reforma. Além disso, tem uma proposta de reforma dos impostos indiretos, ICMS, PIS, COFINS, etc., e a ideia é criar a ideia do ministro Paulo Guedes é criar um imposto de valor adicionado a nível federal, um imposto de valor adicionado a nível estadual, tá certo? E provavelmente manter um imposto sobre serviços das prefeituras, quer dizer, isso é uma forma de simplificar o sistema tributário, passar a cobrança da origem para o destino e simplificar e unificar a legislação dos impostos indiretos. Né? Além disso, a ideia é fazer uma reforma administrativa que aumente a produtividade do setor público, privatizar os Correios abrir mais a economia brasileira continua muito fechada ao comércio internacional. Então, essa, quer dizer, nosso ver, uma continuação do que tem sido feito nos últimos 3 anos e meio. Continuar com o processo de privatizações, dos processos de concessões, tá certo? Que foi o carro-chefe da política econômica do governo Bolsonaro. Com isso, quer dizer, a ideia é diminuir ainda mais o tamanho do Estado, continuar nesse processo de redução do tamanho do Estado, o que vai fazer, vai diminuir, vai gerar superávit primário, diminuição do risco fiscal e, eventualmente, a gente vai conseguir diminuir a taxa de juros sem gerar pressão inflacionária, que era basicamente o que aconteceu até esse momento, até um ano atrás, quando começou a inflação, quer dizer, o cenário internacional extremamente desafiador que a gente está vivendo, ainda assim, quer dizer, acho que a economia brasileira está tendo um comportamento bastante positivo. Então, quer dizer, eu acho que esses são os dois cenários. Um ponto importante a chamar a atenção aqui, para encerrar, é o fato de que esse mandato, seja ele do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Lula, qualquer pessoa, qualquer um dos candidatos que ganhar essa eleição, vai enfrentar um cenário extremamente desafiador no cenário econômico internacional. Nós temos um cenário extremamente desafiador, você tem uma inflação global muito elevada, todos os bancos centrais dos países desenvolvidos entraram numa trajetória de política monetária extremamente contracionista, nós vamos ter aumentos de taxas de juros ao longo dos próximos meses, provavelmente do próximo ano, tá certo? Até que as taxas de inflação no mundo desenvolvido comecem a realmente cair. Só para dar um número, né? Quer dizer, a taxa de inflação nos Estados Unidos está em torno de 8,5%, a taxa de inflação na zona do euro está em torno de 9,1%, a taxa de inflação no Reino Unido já está em torno de 9,5% e aumentando, na Alemanha também está em torno de 9,5%, e em todos esses países a taxa de inflação continua em trajetória de elevação. Nós vamos, então, viver um cenário extremamente desafiador, independentemente de quem for o presidente eleito. Esse é o cenário. Muito obrigado.
Ok, Zé Márcio, super obrigada, então. E para você de casa, já ouviu, então, o recado bem completo de Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe. A gente ia ter participação, Zé, aqui do Felipe Nunes, mas ele teve um probleminha pessoal, não pôde vir, mas que bom que você estava aqui, já deu o recado completo, e a gente já ficou bem informado. Zé, super obrigada. Então, já quero aproveitar aqui já para falar com as pessoas de casa que na quarta-feira a gente tem nossa live de pesquisa eleitoral às 11 horas da manhã. Participamos eu, José Márcio Camargo, Felipe Nunes e o Jairo Nicolau. E depois, no sábado, às 8h30 da noite, a gente tem outra live com outra pesquisa eleitoral bem aqui na beiradinha da eleição. Então, você de casa está convidado para acompanhar essas duas lives sobre pesquisas eleitorais com a gente. Zé, então, super obrigado. A gente se vê na quarta, não é?
Ok, um abraço. Muito obrigado a todos.
Obrigado, um abraço. Então, você fique ligado que agora a gente já vai direto ao assunto para saber sobre a carteira Lula. Vamos lá.
Bom, pessoal, primeiramente, né, agradecendo aqui a Denise pelo primeiro bloco, como vocês viram, o cenário macroeconômico, e agora, de fato, começando aqui com a carteira Lula. Ao meu lado aqui, Eduardo Nishio, Head do Research aqui da Genial, Genial Analisa, né, como a gente chama, Genial Analisa. Boa noite. Obrigado, Nishio. Cadê o Mick? Quem sabe faz ao vivo.
Prazer, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui.
E ali do outro lado, Luiz e Vinícius, analistas aqui da casa, muito obrigado também por estarem aqui.
Obrigado.
Obrigado pelo convite.
Show de bola. Gente, antes de fato passar a palavra aqui para todo mundo falar, eu só gostaria de mudar aqui minha tela para mostrar para vocês a nossa plataforma. Então, para você que não sabe, aqui na Genial a gente tem uma plataforma onde a gente faz recomendações e análise de ações de forma pública, 100% gratuita. Chama Genial Analisa. E uma das coisas que a gente postou aqui foi justamente o relatório que a gente traz para vocês detalhadamente o que vai acontecer com, em caso de eleição de Lula ou reeleição do Bolsonaro, bem como as ações também. Como que você faz para, de fato, achar aqui o relatório, né? Achar a carteira, achar as ações? Primeiro, entre analisa.genialinvestimentos.com.br, que é a plataforma, está aqui na minha tela. Assim que você, de fato, entrar, tem uma barrinha aqui no final da página, escrito eleições 2022, com o Eu Quero aqui. Clique no Eu Quero, vai abrir uma outra página, você preenche aqui seu nome completo, seu e-mail, seu número de celular, e aí você vai receber um PDF diretamente no seu e-mail, gratuitamente, com todo o detalhe que a gente vai mostrar aqui, obviamente, na live de forma resumida. Então, acho que tem duas grandes coisas para você fazer aqui. Ler o relatório com calma depois dessa live na sua casa e agora aproveitar aqui o momento onde os analistas vão expor de forma simples, né, e de forma direta ao ponto os pontos, né, do porquê que você deve comprar as ações, quais você deve comprar. Mas para isso eu passo a palavra aqui para o Nishio para ele explicar para a gente esse cenário primeiro.
Boa noite. Só esclarecer que o cenário, como é o cenário binário, a gente escolheu dois cenários diferentes, duas carteiras diferentes, dependendo do outcome, né, do resultado das eleições. Tá? Então, não é uma carteira única para passar pelas duas condições. É uma carteira um Bolsonaro, uma carteira outra Lula. Tá? E aí, na carteira... já podemos começar com as carteiras, não?
Você quer falar alguma coisa a mais de cenário ou você
não,
quer já
ir para o primeiro papel? A gente pode. Acho que o Zé Márcio já cobriu muita coisa, né? Do que a gente, da visão deles na parte macro, macroeconômica, do que vai acontecer em cada um dos cenários. O cenário Lula que a gente vai começar agora é um cenário que vai ter menos reforma, que talvez o fiscal seja um pouco mais apertado, que os juros, por conta disso, seja um pouco maior, né, e uma inflação um pouco maior. Então, nessas condições, a gente escolheu papéis ou ações que se beneficiam desse cenário. Né? Além disso, também dos programas, né, de transferência de renda, dos programas que ajudam certos setores. Né? Então, a gente escolheu empresas bem posicionadas nesses setores que vão se beneficiar potencialmente com a entrada do Lula. Tá? Então, a gente começa com
vamos comentar. Começa com a sua. Tá. Vamos começar melhor.
A gente começa com bancos. Bancos é um setor importante, é um setor que tem muito peso na Bolsa. Por isso, a gente escolheu, né, nos dois cenários, ou bancos, ou o setor financeiro, ter um pique desse setor. Né? Geralmente, e aí vai para os dois cenários, os juros vão estar altos em qualquer um dos cenários, mas no cenário Lula, os juros um pouco maior, na nossa visão. Né? A gente procurou escolher empresas que se beneficiam de um juros maior nesse cenário em que o Lula ganhe. Né? Então, nosso pique para o cenário de bancos foi Bradesco, por algumas razões. A primeira é que, assim, bancões em geral performam muito bem em cenários de juros altos. A gente pegar todos os cenários de juros altos, eles sempre entregaram retorno sobre patrimônio de dois dígitos, né, em torno de 20%, acima de 20%, quando os juros estavam na faixa de 14%, 20%, que é o cenário atual. Então, a gente escolheu o Bradesco por alguns motivos. Primeiro, que é muito óbvio que para seguradoras, que na parte financeira deles se beneficiam diretamente de um juros maior. Então, a gente espera que a maior seguradora do Brasil, que está dentro do Bradesco, né, se beneficie desses juros, do resultado financeiro, dos juros altos nesses próximos anos. Tá? E no cenário Lula, a gente projeta que os juros fiquem um pouco mais altos do que no cenário Bolsonaro. Outro fator que nos fez escolher o cenário Bradesco foi a exposição dele à pessoa física. Né? É um dos bancos que tem maior exposição à pessoa física. E com a transferência de renda, né, que a gente espera com os projetos sociais, a gente espera que várias coisas aconteçam. A primeira é que você tenha menos inadimplência nesse segmento. E como o Bradesco está mais posicionado nesse setor, ele sofre menos com potenciais inadimplências vindo desse segmento de baixa renda. Tá? Então, é por isso que a gente escolheu o Bradesco nesse cenário.
Show de bola. Tem mais algum banco para você falar?
temos no outro cenário, né?
Mas não agora, mas temos. Só dando um spoilerzinho, boa. Queria passar a palavra para o Luiz, então, para você comentar também. Depois a gente passa para o Vinícius, depois a gente chama aqui o nosso próximo analista para comentar sobre as últimas duas ações.
Tá certo. O meu pique aqui acaba sendo de construção civil, né? A gente sabe que durante o governo Lula, lá em 2009, a gente teve a criação do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que hoje acabou se transformando no Casa Verde Amarela, e ele continua atuando nesse programa social focado para famílias de mais baixa renda. E o que a gente acabou escolhendo é uma empresa que acaba atuando nesse segmento do Casa Verde Amarela hoje, né, com a expectativa de que, com a entrada do governo Lula, a gente tenha um orçamento um pouco maior dentro desse programa social, e as empresas desse segmento conseguem se beneficiar desse movimento, né? Então, de todas as empresas desse segmento que a gente tem hoje a cobertura em 4 delas, a gente acaba dando a preferência para a MRV, na atuação de baixa renda. O que acontece é que a MRV, ela acaba tendo uma vantagem entre das outras por ter uma presença nacional, né? Então, mesmo que você tenha um ciclo econômico regional, por exemplo, na região de São Paulo, que afetaria empresas como a Cury, você poderia trocar um pouco a região e se beneficiar desse programa durante um ciclo econômico talvez negativo em São Paulo. Então, você não tem você tem uma diversificação geográfica que facilita, que beneficia a empresa. Além disso, a gente também tem a MRV com um balanço muito forte e com um land bank muito grande para lançamento de projetos. Até 2025, eles têm um plano já, independente do governo, que eles façam um lançamento dentro do programa Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida, qual seja, de até de 6 bilhões por ano em imóveis, né? E isso acaba sendo muito discrepante para as outras empresas. Então ela consegue se aproveitar desse orçamento adicional do programa nos próximos anos, caso o Lula venha a ser eleito, né? E tem outros pontos, como, por exemplo, a liquidez da ação acaba dando uma vantagem para ela, já que ações de construção civil têm pouca liquidez em geral, o que acaba dando um desconto para elas. E, ao mesmo tempo, por ser uma carteira focada em eleições, o que a gente espera que aconteça é que ações mais líquidas deem a largada primeiro. Tá? E a MRV tem uma liquidez muito maior que as outras do setor de baixa renda. A Cury tem aumentado um pouco a liquidez, mas ainda é muito baixa comparada à MRV, a Direcional e a Tenda também são muito baixas. Então acaba sendo por isso os principais motivos que a gente escolhe a MRV.
Maravilha, obrigado, Luiz. Passar a palavra também agora para o Vinícius comentar um pouquinho sobre a top pick vai do carteira Lula dele, por favor.
Não, show de bola, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bom, aqui no cenário aqui da carteira focada no Lula, a gente explorou alguns pontos, como todo mundo aqui comentou, e a gente escolheu aqui também, no setor de educação, que é um dos grandes focos aí do plano econômico do Lula, a Edux, né? Primeiro só fazendo uma repaginada aqui nesse setor, aqui nosso foco não vai ser num novo FIES pautados no programa ali de 2010 a 2014, onde houve mais ou menos em torno ali de quase 31 bilhões de gastos somente com programas de financiamento estudantil. Porém, a gente acredita que com essa política do Lula, onde ele já deixou bem claro que o FIES pode voltar a ser mais forte, ProUni, todos os programas aí de financiamento estudantil, a gente traz a Edux como nossa top pick para a carteira, muito por conta, primeiro, a gente sabe que é uma companhia dentre as listadas que tem um histórico mais resiliente do que as demais, ela possui hoje, em termos de alavancagem, ela é a menor alavancada do setor, é um setor bem alavancado, sim, porém ela costuma estar abaixo da média e também fazendo com que isso traga uma certa vantagem em períodos um pouco mais nebulosos. Quando a gente fala do know-how da companhia em se adaptar principalmente vamos supor que o Lula aqui instaure um novo FIES com melhores condições, melhores taxas de juros e um melhor fomento nisso, a gente sabe que ela vai ser uma das primeiras a se posicionar, dada a sua escala e seu tamanho também, a abrangência durante todo esse período aí de abertura de novas, de novos polos. E também aqui cabe um ponto para a gente ressaltar, que a Edux hoje, em termos de market share do segmento presencial, ela é a líder no setor, ou seja, conta ali com quase 11%, e faz com que isso, esse segmento presencial, seja um dos principais beneficiados de uma possível política voltada ao financiamento estudantil. Então, sem contar esses pontos também, a gente pode considerar o programa de expansão aí de renda, né, de distribuição de renda do Lula, podendo fazer com que aquelas pessoas que antes não haviam uma condição ou podem se estruturar de uma melhor maneira para então fazer a sua faculdade. E aqui eu já elenco o ponto também do EAD. A Edux ela expandiu bastante em 2020, a sua capilaridade de novos polos hoje já passa ali de 2.100 polos, isso daí é um número muito grande perante a indústria, e quando você faz essa expansão, a gente acaba também exaurindo algumas praças menores, onde não tem a capacidade para ter mais de uma ou outra, de fato, o polo EAD presencial ali, perdão, polo EAD, né, no caso, e também a gente sabe que toda essa expansão ela é significativa, principalmente focada naquela pessoa que não teve a oportunidade de fazer a faculdade antes, logo assim que se formou no ensino médio, porém, agora com esse estímulo de renda, possa vir a fazer a faculdade muito em breve, né? Então, esse daqui são um dos principais pontos elencados aqui pela nossa escolha de Edux, para o caso o Lula venha a ser o nosso novo presidente. E também, claro, diante dessas perspectivas aí de programas estudantis.
Boa, obrigado, Vinícius. Só lembrando, a empresa Edux, certo?
Edux
3.
Edux 3, exato.
Show de bola.
Para quem quiser saber mais detalhe, enfim, é só acessar o nosso relatório, é só inscrever no land page que a gente mandou ali, tá, uhum. Tá na página principal, deixar seu nome, é gratuito, né? Deixar seu nome e endereço que a gente manda por e-mail o relatório.
Show de bola. Agradeço a presença do Vinícius. Agora falando diretamente com o pessoal para chamar também o Vitão aqui, que é o nosso novo analista. No fim do dia, o Vitão está sempre aqui com a gente, então você já deve conhecê-lo. E só lembrando, dois grandes anúncios. Primeiro, que a gente tem uma sessão de perguntas e respostas no final dessa live aqui. Então, se tiver alguma dúvida das empresas, por favor, vá mandando aqui no chat, que a gente vai trazer para os analistas responderem depois. Pro Zé Márcio Camargo, que foi o nosso economista, ele não está mais aqui. Então a gente não tem esse momento de perguntas e respostas para ele. Mas enfim, em alguma outra oportunidade você terá. Mas caso você tenha alguma pergunta relacionada a esse cenário, a gente pode trazer também, que aí o Nishio dá a palhinha aqui. Mas beleza. Vitão, obrigado por estar aqui. Novamente, bem-vindo. E queria te dar a palavra agora para você falar sobre as duas últimas ações que estão embaixo do seu guarda-chuva, certo?
Claro, vamos lá. Carteira Lula. A gente escolheu a Prio, né? A antiga PetroRio. E por que a gente escolheu a PetroRio? Ela também faz parte da nossa carteira Top 5 Ações. Ela está num negócio que não depende da economia brasileira. Então, se o PIB vai crescer 3% ou se ele vai cair 2%, no final do dia o que interessa para ela é o preço da commodity global, que no caso é o petróleo, né? E como vocês sabem bem, o mundo está passando por uma crise de oferta de petróleo. Então, assim, para adicionar nova oferta vai ser bem difícil. Então, assim, é uma realidade em que o preço do petróleo deve ficar estruturalmente mais alto em relação aos anos anteriores. Então, isso é muito favorável para empresas de petróleo. A empresa tem a receita dolarizada, como vocês sabem bem, a empresa ela é uma exportadora, então ela vende um produto que é cotado em dólar. Então, à medida que você tem um cenário econômico baseado de uma possibilidade de desvalorização, a gente está falando aí de uma empresa que tende a se beneficiar desse momento. Falando também aí dos resultados recentes da produção da empresa, no início do ano ela produzia aproximadamente 33 mil barris por dia e ao longo do ano, devido ao resultado de uma campanha de redesenvolvimento de um de seus campos, ela vai produzir 52 mil barris por dia. Então, a gente está falando de um fluxo de caixa muito interessante, mesmo se a gente partir do princípio que a produção dela deve alcançar ali mais de 150 mil barris à medida que entrarem o campo de Wahoo, esperado para o final de 2024, e concluir a aquisição do campo de Albacora, Albacora Leste, né, que foi adquirido da Petrobras. Um outro ponto interessante também diz respeito à política de desinvestimento da Petrobras, né? A Petrobras tem vendido uma série de ativos não estratégicos, então as petroleiras menores têm se aproveitado desse momento. O próprio campo de Albacora Leste ele é um desses ativos que foi comprado da Petrobras, mas que, historicamente, a empresa não adquiriu nada da Petrobras, excluindo a Albacora Leste. Ela sempre adquire de players privados. Então, ela não necessita necessariamente de uma política expressa de desinvestimento da Petrobras. Então, ela consegue crescer fazendo negociações e aquisições com outros ativos, né? Com outros players do setor, outros players privados. Então, é uma empresa que, assim, em relação à realidade econômica, ela acaba sendo pouco afetada, né? Claro, tem a questão do câmbio, se às vezes o governo resolver criar um imposto maluco aí em relação ao petróleo, isso evidentemente vai afetar a empresa, mas assim, não é uma empresa que está diretamente exposta às grandes variáveis macroeconômicas do PIB. Então, a PetroRio é um dos nomes que a gente tem aqui e que eu sugiro que vocês olhem com mais carinho. Já tem como compra há bastante tempo, faz parte da carteira Top 5 e faz parte aí também de um cenário Lula. O segundo nome que a gente tem é a Eletrobras, que também está no nosso Top 5. E por que eu escolhi a Eletrobras? A Eletrobras, ela é uma empresa de geração e transmissão de energia elétrica. Como todo setor de geração e transmissão, ela é um setor defensivo, né? Então, ela tem ali os seus contratos reajustados a índices inflacionários, a uma margem EBITDA que hoje está em 40% e que deve subir ao longo dos próximos anos. Então, é o case também em que, se a gente está falando aí de uma situação mais complicada por parte da economia, né, o PIB mais devagar, essas coisas do tipo, você está exposta a um case com margens grandes, receitas estáveis, é muito interessante. A empresa está no valuation barato, eu costumo dizer assim, eu fiz um início de cobertura recente, gigante, com uma série de pontos ali, uma série de destrinchando bastante cada um, como é que a gente avalia cada um dos ativos, mas se eu tivesse que ter 10 segundos para resumir o case da Eletrobras, eu falaria o seguinte, é uma empresa de geração e transmissão que negocia abaixo de uma vez o valor patrimonial, sendo que ela foi privatizada, né, recentemente, como vocês bem sabem. Com o atual CEO, né, que era o antigo CEO, que fez um trabalho maravilhoso, ele voltou para a empresa agora no dia 19, então ele está aí há praticamente uma semana no cargo, e com certeza, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter muita novidade aí no que diz respeito a aumento de eficiência, redução de custos, reprecificação do portfólio de energia, uma melhoria da governança, então é um case muito interessante para a gente acompanhar. E no futuro, quem sabe, a gente vai falar de dividendos, né? Eu acho que no curto prazo, deve focar na arrumação da casa. O CEO está entrando agora. Quando você fala de diminuição de quadro de funcionários, isso tem um custo. Enfim, tem uma série. Contratar novos programas, novas coisas do tipo. Então, assim, no curtíssimo prazo, no próximo trimestre, no outro trimestre, vão ser momentos ali de arrumação de casa. Assim, isso é fato, né? Ele entrou agora, tem uma semana. A empresa não vai dar um salto mortal, não vai dar uma cambalhota. No curtíssimo prazo, mas enfim, eu acho que é um case estrutural muito interessante e que, enfim, está muito barato, tem várias alavancas ali que independem da realidade brasileira e, como eu falei, é um case defensivo, né? Então, se a gente está falando aí de juros um pouco mais alto, inflação ali pressionando um pouco, você está exposto ao negócio de energia elétrica, ele é muito interessante, tá bom? Então, acho que esses são os dois nomes que eu tenho para a carteira Lula. E dei uma olhada aí no relatório que eu escrevi, acho que está ali melhor fundamentado.
Show de bola, obrigado, Vitão. Falando diretamente aqui com o pessoal, para você que, enfim, entrou agora e perdeu a carteira Lula, segue agora os nomes de cada ação e os tickers também para você anotar. Prio, Prio 3, Bradesco, BBDC 4, MRV, MRVE 3, Eletrobras, Elet 3 e Edux, Educ 3. Essa foi a carteira Lula. Agora a gente chama também a vinheta para a carteira Bolsonaro. E lembrando, obviamente, que a gente tem um Q&A. É o que é perguntas e respostas, né, no final dessa live. Então vai mandando aqui que a gente traz de novo as perguntas no finalzinho. Vambora. Opa, então ao vivo aqui de novo. Pensei que ia tocar mais uma vez a vinheta, pessoal. Mas enfim, quem sabe faz ao vivo. Estamos agora para falar aqui sobre a carteira Bolsonaro, no caso, do obviamente, do presidente ser reeleito nessas eleições que acontecem agora. Todo mundo está muito animado, espero que você também. E quero já pedir para vocês deixarem um like, tá? Antes de fato a gente passar a palavra aqui para o Nishio, porque tem mais de 300 pessoas assistindo, menos de 160 likes. Então, por favor, deixem aqui seu like, porque isso ajuda demais, não só a divulgar essa live para mais gente, mas também a fazer o programa aqui, ter mais views, o canal da Genial como todo também. Nishio, e aí? Como que vai ser o cenário Bolsonaro? Conte para nós.
Cenário Bolsonaro no setor financeiro, né? A gente escolheu o Banco do Brasil. Banco do Brasil que é bem... dando bons resultados, tá? Em 2016, chegou a bater 10% ou abaixo de 10% o retorno do seu patrimônio da ação, tá? E veio, desde então, numa retomada de rentabilidade, batendo aí 20% nesse último trimestre, tá? Tivemos com o CEO há pouco tempo, ele garante que provavelmente, se ele continuar lá, vai rodar aí o banco com em torno de 20% o retorno do seu patrimônio, o ROI, né, que a gente chama de ROI, Return on Equity em inglês, que é muito importante para a sustentabilidade do crescimento do banco. Tá? O banco só consegue rodar com bom crescimento se tiver um retorno do seu patrimônio razoável, né, para crescer crédito e para crescer o capital deles. Né? Porque o capital... como banco depende muito de capital para crescer. Tá? E é um banco que está super descontado em relação aos outros. Tá? Ele está ainda abaixo do patrimônio, em termos de valuation, né? O preço sobre valor patrimonial roda 0,6, 0,7 vezes, né, o patrimônio desse ano. Em termos de PL, preço-lucro, muito barato também, tá? Para o ano que vem a gente estima aí abaixo de 4 vezes no valor de hoje, tá? Então tá bem barato, tá? A gente acha que existe um catalisador, caso o Bolsonaro ganhe aí, pela continuidade do time atual. O time atual é formado por pessoas da casa, né? Pessoas que estão lá faz tempo, de vários anos lá, então eles sabem como funciona a empresa. O risco de você ter uma mudança agora é uma mudança talvez não no curto prazo, mas uma mudança de médio e longo prazo, porque eles têm um plano estratégico de 5 anos, tá? E isso pode ser impactado pela mudança do presidente. Tá? O novo presidente eleito tem o poder de trocar o CEO ou o presidente da empresa. Tá? Então, trocando o presidente da empresa, ele vai escolher os vice-presidentes que vão tocar cada um dos negócios do jeito que ele quer. Geralmente isso que acontece. Tá? Então você tem uma rodada geral no corpo diretivo da empresa toda vez que você tem troca do management, tá? Troca do CEO. Então a nossa escolha agora é Banco do Brasil para o setor financeiro.
Show de bola. Te passo a palavra, Luiz, para você comentar sobre a sua escolha agora também.
Tá, aqui eu tenho mais uma, né? Só que agora é de outro setor, a gente está olhando para o setor de shoppings, e dentro do setor de shoppings a gente basicamente tem 4 empresas listadas hoje na Bolsa, né? Que são Multiplan, Iguatemi, BR Malls e Aliança Sonae. Mas no final das contas a gente acaba escolhendo para a carteira Bolsonaro as ações da Multiplan. E a gente tem basicamente essa visão de escolher o setor de shopping, e depois eu venho o motivo para escolher a Multiplan, basicamente pela correlação com a taxa de juros, né? Quando a gente olha para o setor de shoppings, a gente vê uma correlação muito grande com as taxas de títulos públicos, né? E a nossa expectativa é que, com a continuidade do governo, a gente deve ver esse número diminuindo aos poucos, né? A gente já tem visto esse número um pouco mais baixo ali do que a gente viu quando chegou nos 6 e alguma coisa, né? Hoje está próximo do 5%, de 5,7% ali de spread em cima do IPCA, mas a gente tem a expectativa que esse número acabe caindo com a continuidade do governo. E dentro do setor, se você for olhar, todas as 4 têm essa correlação, mas a gente tem que dar preferência para uma delas. E o motivo da Multiplan acaba sendo a penetração dela com shoppings de altíssima qualidade. Então, eles são shoppings extremamente resilientes a qualquer choque econômico, né? Então, como a gente viu Durante a pandemia, a gente teve uma queda nos shoppings, uma queda de visita nos shoppings, mas depois que as restrições foram diminuindo, alguns shoppings, principalmente da Multiplan e Iguatemi, acabaram voltando muito mais rápido do que shoppings, por exemplo, da BR Malls e Aliança. Se você for ver, Multiplan e Iguatemi, a gente teve crescimento, e JHSF também, né, os shoppings dessas três empresas, tiveram um aumento de vendas muito superior à inflação comparado ao mesmo período de 2019. Então, basicamente, o que significa? Que os shoppings dessas empresas tiveram um crescimento real de vendas. O que significa que elas conseguem aumentar o aluguel e gerar resultado bom para a administradora de shopping. E aí, então, acabam sobrando dois casos, né? A gente tem Iguatemi e Multiplan, porque as duas têm shoppings de altíssima qualidade. Mas a gente acaba preferindo também, de novo, Multiplan, justamente pelo fato de, primeiro, serem shoppings de um pouco mais qualidade que Iguatemi. Além de tudo, a gente acredita que o mercado hoje acaba dando um desconto de governança ali para Iguatemi, o que acabou piorando um pouco depois da reestruturação societária, né? Em cima disso, a gente ainda tem a liquidez dos papéis da Multiplan, que são muito superiores à liquidez dos papéis de Iguatemi, né? Então, você tem dois descontos em Iguatemi que justificam um valuation mais descontado e talvez o acompanhamento da queda da taxa de juros um pouco mais lento pelas ações dessa empresa. E é basicamente isso, né? A Multiplan acaba se beneficiando mais rápido, a gente tem um pouco menos de risco e quase certeza que vai subir junto com juros.
Show de bola. Obrigado, Luiz. Te devolvo de novo agora, Vitão, para você falar sobre a sua escolha, que é interessante.
É a Petrobras, né? Caso o atual presidente Jair Bolsonaro seja reeleito. E por que isso? Recentemente, a gente publicou, acho que deve ter uma semana, a nossa iniciação de cobertura da Petrobras. E o que a gente mostra ali? É que existem duas classes de ativos, para além da própria Petrobras, que geralmente você compara o valuation da Petrobras com esses ativos, né? Que são as empresas de petróleo privadas, Shell, Chevron, BP, toda essa turma, que em geral são empresas, enfim, com boa governança, etc. E você compara também com as empresas russas. Quem tem acompanhado os noticiários já viu o que tem acontecido ali com os executivos das empresas russas. E por que eu estou falando isso? Porque são empresas que são interpretadas com alto risco de governança corporativa. E quem der uma olhada lá no meu relatório vai ver que a Petrobras está negociando no nível das empresas russas. E está negociando com um desconto muito acima do histórico em relação às empresas privadas. Tá? A gente está falando ali de um desconto histórico, acho que de 30%, 40%, e hoje está em 80%. E por que isso está acontecendo? Eu acho que existe a questão da incerteza, mas existe também uma antecipação de uma eventual eleição do atual candidato Lula, né? Porque ele tem ali uma certa vantagem, então o mercado tenta antecipar isso. E com todos os erros e acertos que a gente pode falar do candidato A ou do candidato B, a bem da verdade, a gestão de estatais, pelo menos ali da parte de petróleo, e como o colega Nishio falou, de bancos também, foi muito razoável, foi muito competente. As empresas estão gerando resultado, estão gerando lucro, e é o caso da Petrobras, tá? Claro que o preço do petróleo ajudou, mas é uma empresa que tem focado muito no pré-sal, tem vendido uma série de ativos que não são estratégicos, está gerando um absurdo de caixa. O aumento da produtividade do pré-sal não só aumentou a quantidade de barris produzidos, mas também diluiu bastante custo. E o resultado disso é uma geração de caixa brutal. E quem é investidor da empresa pode ver o dividendo, né, que você recebeu nesse ano. Então, fica essa dúvida, né? Se para o ano que vem, caso o atual presidente seja reeleito, eu acho que se ela negociar no nível de uma empresa russa é muito exagerado, tá? Muito possivelmente a gente está falando da manutenção da paridade de preços em relação aos preços internacionais, não deve existir mais subsídio de gasolina, né? Algo que foi razoavelmente respeitado ali desde o governo Temer, e é por isso que a empresa quase que ressurgiu das cinzas. Ali em 2006 ela chegou a custar R$ 4,00, com uma dívida de 5 vezes a sua geração de caixa, era uma empresa quase que zumbi. E também, principalmente, a orientação estratégica, a manutenção da orientação estratégica da empresa de venda de ativos não estratégicos e de, principalmente, as refinarias. Tá? O problema das refinarias é que a parte do subsídio da gasolina acontece exatamente ali. A parte de exploração vende o petróleo cru para as refinarias, a refinaria transforma nos derivados, no diesel, na gasolina, no querosene, etc. E na hora de repassar, de vender os produtos, ele acaba se retendo um pouco a margem. Então, a grande questão é que esse segmento de negócio ele apresentou prejuízos gigantescos há muitos anos atrás. Tá? Então, à medida que eles venderem essas refinarias, eu acho que existiria algo que a gente chama de de-risking. A empresa passaria a ter menos risco. Tá? E sempre que existe menos risco, você existe um upside. Eu acho que a Petrobras seria reprecificada. Tá bom? E seria uma coisa estrutural, porque mesmo que outro governo viesse lá na frente daqui a 4 anos, ele não teria esse espaço para aplicar um subsídio na gasolina como foi no passado. Tá bom? Então é isso.
Boa. Obrigado, Vitão. Obrigado, Luiz. Peço para vocês saírem para entrarem nos nossos outros analistas aqui para falar sobre os outros papéis. Falando diretamente com o pessoal aqui, antes de passar de novo a palavra para o Nishio, que ele quer explicar um pouquinho sobre alguns drivers, né, que a gente enxerga para o governo Bolsonaro, eu queria pedir, obviamente, aqui o seu like. Isso ajuda muito, não só o programa, mas também o canal da Genial. E para você que, por acaso, entrou agora e não sabe como acessar depois esse relatório aqui, que tem mais informação sobre todas as ações que a gente escolheu, sobre o cenário econômico, enfim, sobre o cenário eleitoral também, lá na plataforma Genial Analisa. analisa.genialinvestimentos.com.br. Michel, te devolvo.
Eu acabei esquecendo de relembrar o que a gente conversou ali com o Zé Márcio sobre o cenário Bolsonaro, dos drivers de macroeconômicos, né? Então, são basicamente esses. A manutenção do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, tá? Possível retorno à austeridade fiscal, tá? Num segundo mandato, tá? E aí, com isso, juros mais baixos de médio e longo prazo. Tá? Continuação das privatizações e reformas, e, por fim, nas estatais, a gestão orientada a resultados. Então, esses são os pontos que a gente elenca aí para um segundo mandato do Bolsonaro, e os nossos picks, as nossas escolhas, são baseadas nesses aspectos.
Obrigado, Nishio. Fala, Iago. Fala, Adriano. Tudo certo?
Beleza.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Passo a palavra para o Iago. Vamos falar primeiro para você falar sobre o seu pique, depois eu passo para o Adriano. E lembrando, né, que, novamente, no final, vocês estão aqui de novo para responder qualquer tipo de pergunta que a gente tiver.
Boa, vamos lá. Indo direto ao ponto, o pique aqui do varejo é Americanas, tá? E aqui é um pique puramente de juros. Então, olhando aí para a curva de juros. Como a gente acha que o governo de Bolsonaro é possível a gente ter uma maior austeridade ali fiscal, mantendo o teto de gastos? Então, é provável que a gente veja o mercado precificando ali uma curva de juros ali caindo no médio e longo prazo. E dentre todas as três empresas ali do nosso setor, então olhando Americanas, olhando Via e olhando Magalu, Americanas é a que mais se beneficia dessa queda de juros, tá? Americanas está rodando ali com um endividamento de 4 vezes em relação ao EBITDA acumulado anual. Quando a gente olha para a Via e para a Magalu, esse número aumenta um pouco. Então, ela vai ali para 5 vezes. A questão é que Americanas ela tem um EBITDA nominalmente muito maior. Tá? Só que ela paga um spread ali de despesas muito maior do que as outras duas. Então, enquanto Magalu ali, ela paga CDI mais 1,3% e Via paga um CDI médio de CDI mais 2,1%, Americanas ela paga um CDI mais 2,9%. Então, quando tu fala aí de um juros, uma Selic, a 13,75%, tu tem Americanas pagando 13,75% mais 2,9%. Então, a despesa financeira dela está comendo muito a última linha do resultado. E aí, quando a gente fala de um governo que mantém essa austeridade do teto fiscal, a gente vê que a Americanas é um ótimo play aí para surfar, tá? Com essa volta ali da Selic para o que a gente acredita perto dos 11% ali no final de 2023, uma queda ali no segundo semestre. Então, é basicamente isso, tá? E outra coisa que impacta positivamente também é a questão da inflação arrefecendo. Se a gente vê uma inflação arrefecendo, a gente tem aí um rendimento do bolso do consumidor. O brasileiro voltando a ganhar poder de compra, e isso é muito positivo ali para as três varejistas e para Americanas, então.
Obrigado, Iago. Show de bola. Passo agora para a última, né, empresa, para o Adriano aqui conversar para a gente.
Pá, obrigado. Vou direto ao ponto aqui também. A empresa que a gente escolheu foi a SLC Agrícola. E, bom, acho que vale ressaltar um pouco o porquê que a gente escolheu uma empresa do setor agro, né? O Bolsonaro, ele é um... O governo Bolsonaro foi um grande apoiador do setor agro no Brasil. Nos últimos 4 anos, inclusive, fiz esse levantamento recentemente, dentro de 4 anos de um mandato, foi o período em que o agro mais cresceu em relação ao PIB. Obviamente, a gente não pode atrelar tudo isso ao governo Bolsonaro, mas durante o mandato a gente viu que eles fizeram muitas políticas e tiveram algumas iniciativas que apoiaram muito o agro e ajudaram bastante o crescimento do setor, né? Uma dessas, por exemplo, foi a desburocratização de defensivos agrícolas, né, de fertilizantes. Também fizeram uma extensão de linhas de crédito para pequenos e médios produtores. Expansão para... Isso durante o período de Covid, né, que a gente estava vendo aí uma maior dificuldade, principalmente em termos de liquidez. E também fizeram expansão para novos mercados, né? O Brasil começou a negociar com novos países, começou a abrir mais. E a gente viu aí um crescimento muito relevante, principalmente no setor de grãos, nesses últimos anos. E aí, bom, sendo o Bolsonaro eleito, né, sendo uma reeleição do atual presidente, a gente acredita que o governo vai continuar com esse apoio para o agro, e foi daí que veio assim, a nossa tese, a nossa recomendação de escolher uma empresa do setor, dado esse cenário presidencial. E aí, por que a SLC Agrícola especificamente, né? A SLC, ela é uma empresa que ela é muito exposta principalmente a esse setor de grãos que eu acabei de comentar. Os principais produtos que ela trabalha são soja, milho e algodão. E são produtos que, principalmente a soja e o milho, têm uma demanda muito resiliente, né? A gente vê o mundo precisando muito, principalmente do Brasil, que é um dos principais produtores e exportadores mundiais do milho e de soja também. E a SLC é uma das principais produtoras do Brasil desses grãos. Então, estando exposto a esse setor, através de uma empresa que é uma das maiores do setor e que vem crescendo muito, a gente achou que fez total sentido. E além disso, falando mais especificamente da SLC em si, eles vêm crescendo muito de uma maneira asset light, né? Isso significa que é leve em ativos. Então a gente vê aí ao longo dos últimos 10, 15 anos eles implementando uma estratégia de fazer produção, colheita de soja, tudo terceirizado, arrendamento de terras, tanto de próprias terras como trabalhar em terras arrendadas. Isso faz uma expansão facilitada e que precisa de crédito também, né? Então, quando a gente vê esse cenário mais expansionista quanto a crédito, com o Bolsonaro, né, teoricamente, o que a gente está projetando é taxas de juros mais baixas ao longo dos 4 anos, facilita a expansão, facilita o crédito rural e a gente acredita que a SLC consiga se desfrutar disso. E falando aí uma questão um pouco de valuation também, quando a gente olhou o EV/EBITDA da SLC, uma média histórica que a gente puxou dos últimos 4, 5 anos, deu em média de 7,5 vezes o EV/EBITDA, e dado as nossas projeções, o EV/EBITDA para 2023 está de 5,3, 5,4 vezes. Então, isso não é necessariamente diretamente relacionado ao governo Bolsonaro, mas é outra razão pela qual a gente pode ver que a empresa pode estar barata, né? Mas são basicamente esses os pontos.
Boa, obrigado, Adriano. Obrigado, Iago. Pessoal, antes de fato a gente puxar a vinheta aqui para trazer a parte perguntas e respostas, esse é o momento onde você pega a caneta, caso você esqueceu as ações que a gente falou aqui da carteira Bolsonaro. Vou citar para vocês. Começando com Petrobras, a escolha pela Petro 4, Banco do Brasil, BBAS 3, Multiplan, Multi 3, Lojas Americanas, que é a Amer 3, e SLC, que por último agora falou o Adriano, que é SLC 3. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Lembrando, deixa o like. E agora a gente tem um momento onde você pode tirar suas dúvidas, mandar as perguntas aqui para os analistas. Então use o chat, a gente vai trazendo ao longo aqui do próximo bloco. Bota a vinheta aí para nós. Voltamos agora, pessoal, ao último bloco. Como vocês viram aí, a gente falou sobre cenário macroeconômico no começo, falamos agora também sobre a carteira Bolsonaro e antes disso, da carteira Lula. Bastante gente mandou pergunta aqui no chat, são perguntas diversas sobre as duas carteiras. Obviamente, a gente vai escolhendo aqui e vai dizendo para você qual que é a pergunta, né? Qual ação que ela está relacionada. Denise, obrigado por estar aqui de volta.
Obrigada, voltei aqui para ajudar nas perguntas.
É sempre bom. Você tem alguma pergunta que você quer fazer primeiro? E aí, aí você
aqui,
chama.
Ó, já tem uma engatilhada de Bradesco, de aproveitar boa, aqui já aproveita a presença. Que o Nishio tá aqui,
por favor.
Ilustre de Nishio. Olha, a Karina perguntou o seguinte: não entendi a questão do Bradesco versus inadimplência. Ela deve ser maior ou menor? Antes de você responder, acho que a gente podia convidar um dos analistas.
Vamos chamar o Vitão
aqui. Vamos chamar o Vitão. Vitão, enquanto o Nishio responde, você já vai sentando aqui. Pode responder, Nishio.
Então, no caso do Bradesco, ele está muito exposto. 53% da carteira deles é pessoa física. É uma exposição maior que os outros bancos, tá? Acho que o único que ganha dele é o Santander, que tem 60% pessoa física. E dentro dessas pessoas físicas, a nossa percepção é que ele está mais voltado para a base da pirâmide em relação aos outros, tá? É sempre comparativo. Né? Tá mais na base da pirâmide ou está na baixa renda e tem mais exposição à pessoa física. Com os programas de repasse para baixa renda, a gente acha que o Bradesco tende a se beneficiar mais desse repasse. Ou seja, a inadimplência deve cair mais do que os outros por conta desse repasse, no caso do Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, no caso do Lula, né? Caso o Lula ganhe as eleições. E é por isso que a gente escolheu o Bradesco.
Maravilha.
Boa, obrigado, Nishio. Vitão, tem uma pergunta para você. A Karina Trevisan, ela perguntou, se PRIO 3 foi escolhida porque independe do PIB, ela poderia também estar numa carteira Bolsonaro hipotética?
Sim, inclusive ela faz parte da nossa carteira top 5, né? Mas a questão do Bolsonaro é o seguinte, como eu mostrei lá no meu início de cobertura, a Petrobras está negociando com um desconto brutal em relação aos peers privados e aos peers russos. Ela está negociando como se fosse uma empresa russa. Por quê? Antecipando essas dúvidas, essas indecisões. Então, à medida que você, digamos assim, reelege, caso o Bolsonaro venha a ser reeleito, e o atual plano de negócios da empresa venha a se manter, eu acho que esse gap de avaliação tenderia a se fechar, esse desconto brutal que ela tem em relação aos peers privados voltaria à média, e, além disso, muito possivelmente ela seguiria com os planos de desinvestimento das refinarias, que, como eu comentei agora há pouco, faz parte do case de retirada do risco, digamos assim, do case da Petrobras. À medida que saem as refinarias, diminui brutalmente o risco de haver subsídio de preços e queima de caixa e voltar a tudo o que aconteceu no passado.
Tem mais algumas perguntas para o Vitão.
Tem,
você quer fazer
tem várias
uma
aqui, exatamente.
Manda uma para ele aí, então, que eu depois faço mais uma.
Ó, o Vilmar perguntou de PRIO também. Ele pergunta se PRIO suportaria bem petróleo abaixo de 50 dólares. Penso que a recessão global e eventual resolução da guerra forçaria a uma redução do preço do barril.
Tá, o primeiro comentário que eu faço é o seguinte. Ok, estamos numa recessão. Cada vez sai uma notícia mais esquisita que a outra em relação a essa recessão, mas é importante lembrar que a gente está também em uma crise de oferta. Tá? Então, se a recessão seguir derrubando o preço de petróleo, é importante você perguntar por quanto tempo esse preço ficaria lá embaixo, tá? À medida que a oferta tem um estrangulamento. E em relação ao preço de 50 dólares, vocês vão perceber que essas empresas, a própria Petrobras, quando ela estima ali o seu plano de negócios, ela coloca as premissas de preço que ela trabalha para estimar um determinado fluxo de dividendos. E se você der uma olhada no nosso início de cobertura de Petrobras, você vai ver isso. E eles trabalham ali com um petróleo de 50 dólares, de 55 dólares. Na realidade, 50 dólares, 50, 55 dólares é o preço normal do petróleo. É como se não houvesse nenhum problema, nenhuma dor de cabeça acontecendo no mundo. Então, sim, elas continuam sendo bem lucrativas, mas, evidentemente, quanto maior o petróleo, mais caro ela vende, maior é o fluxo de caixa. Mas aqui ele perguntou de PetroRio. A PetroRio, à medida que ela, no nosso início de cobertura sobre as empresas de petróleo, além da Petrobras, a 3R, a PetroRio e a Recôncavo, a gente faz uma análise do custo caixa das empresas, do quanto teria que estar o preço do petróleo para a empresa seguir gerando caixa. E, enfim, de cabeça eu não vou lembrar, mas eu peço para que você dê uma olhada no nosso início de cobertura, mas é algo na casa dos 20 dólares. Então, essas empresas, quando elas fazem o plano de negócios dela, é considerando um preço conservador. Não dá para ela, vou comprar esse campo aqui considerando uma premissa de preço de 100 dólares o barril. Não é isso. Tá? Então, assim, ela consegue continuar de pé, gerando caixa, mas, claro, que quanto maior o preço do petróleo, mais caixa ela vai gerar, mais valor ela vai gerar. Mas, sim, ela continua sendo lucrativa, não vai quebrar, não vai seguir a vida, normalmente.
Uma outra pergunta para você, Vitão. A Fernanda fez uma contestação, na verdade, aqui. Ela falou, não entendi a Eletrobras ser escolhida se o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, falou que vai cancelar as privatizações.
É porque ela já foi privatizada. Tá? O próprio Lula, ao longo dos 8 anos que ele ficou, existe um pipeline de privatizações, como é o caso das refinarias, que ainda vão acontecer e que ele, dentro da plataforma dele, tem o direito de simplesmente falar, não, eu fui eleito para não privatizar. Mas existem aquelas que já aconteceram. Assim, o Lula não reestatizou a Vale, não reestatizou, enfim. Então, assim, será que ele vai gastar a gordura e o capital político dele para reestatizar a Eletrobras? Sabe? Então, eu acho que é mais ou menos esse o racional. Ele não fez isso, né? A própria ex-presidente Dilma fez. E dentro do próprio estatuto da Eletrobras existe ali uma cláusula que garantiria 200% de prêmio em relação ao preço atual, caso alguém queira comprar, ou, enfim, fechar, ou reestatizar a Eletrobras. Então, assim, tudo bem, o futuro, ele não vai privatizar as outras coisas, é o direito dele. Agora, do passado, poxa, reestatização é uma coisa tão velha, tão antiga, que ele próprio não fez isso, então...
Tem a lei das estatais também, que melhora um pouco a blindagem em relação à volta...
Exatamente, eu chamo de linhas de defesa lá no, no meu início de cobertura. Você tem a lei das estatais, o corporate bylaw, o estatuto da empresa também, que fala que as recomendações... Os profissionais precisam ter experiência, tem toda uma questão ali que protege a empresa. Agora, ele como presidente, tendo maioria no Congresso, ele vai negociar e pode ser que volte a ser como era no passado, né? O que seria bem triste, mas...
Tem uma pessoa que estava perguntando se era ELET 3 ou ELET 6.
Eu prefiro ELET 3, por quê? Excelente pergunta. Em empresas privadas, não é comum você ter 1 milhão de classes de ativo. É uma coisa do Brasil de antigamente. Então, perceba que muitas estatais têm mais de uma classe de ações, né? No caso, a Eletrobras tem ELET 3, ELET 5 e ELET 6. Faz muito sentido que o atual acionista, para gerar valor para si próprio, ele faça uma equalização dessa estrutura e transforme isso tudo em uma única ação, como, enfim, aconteceu com a Vale, e acho que o próprio Banco do Brasil, imagino, em algum momento, no passado.
O Brasil é o único banco dos grandes que é novo mercado.
Pois é.
Por incrível que pareça.
Dando uma aula aí no Itaú e no Bradesco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nesse tipo de situação, eu prefiro que você esteja exposto ao controle, que no caso acontece via ações ordinárias, do que a qualquer eventual benefício de fluxo de caixa que aconteceria em caso de distribuição de dividendos. Tá? Como existe essa alavanca muito clara de reorganização societária por parte das ações, eu prefiro estar próximo ao controle do que a ELET 6. Controle é ELET 3. Então, eu prefiro a ELET 3.
O Vitor tem uma pergunta aqui do Beto. Ele diz o seguinte, que a Eletrobras e Prio já estão em médias de altas históricas. E ele sugere que seria interessante ter sugerido ações com maior upside.
Tá. O que acontece? Se você olhar só o gráfico do preço, isso não quer dizer muita coisa. A gente sempre compara o preço de tela da ação com o que ela apresenta em termos fundamentais. No caso da Eletrobras, se você olhar para o gráfico de, 4 meses atrás, era uma empresa estatal. Tá? Era uma empresa que as concessões eram bem mais curtas, era uma empresa que não podia reduzir funcionários, que tinha ali uma série de restrições. À medida que a empresa privatizou, ela vira uma nova empresa. E parte do potencial de valorização foi capturado lá no passado. Mas o que eu acho interessante no case da Eletrobras é o fato de, agora ela fechou a R$44, se eu não me engano. Ela negocia a valor patrimonial, sendo que é uma empresa privada e que deve seguir aumentando a sua rentabilidade ao longo dos próximos anos, seja com a reprecificação do seu portfólio, seja com a redução do quadro de funcionários, né? E eu peço também para que você dê uma olhada, vendendo peixe aqui, né? No nosso início de cobertura de Eletrobras, que a gente trabalha exatamente cada uma dessas alavancas. E a PetroRio não é diferente. Se você olha o gráfico dela, tudo bem, ela está ali em cima. Porque, de fato, ela tem uma história que começou lá atrás, em tantos anos. Mas quando você olha para o futuro, com a quantidade de produção que ela deve ter nos próximos anos, chegar aí a mais de 150 mil barris por dia, e com o que ela tem hoje, né, saiu a produção, saiu de 33 para 52 mil barris, ela está gerando hoje, excluindo as aquisições pontuais dos campos que ela tem que pagar, ela está gerando mais, acho que uns 15%, mais ou menos, deve gerar ali aproximadamente 15% do seu valor de mercado. Esse ano, sem considerar a multiplicação de produção que ela deve ter nos próximos anos com a entrada de Albacora e de Uarro. Então, assim, se você olhar só para o gráfico, você pode ser enganado. Claro que todo mundo quer comprar quando está lá embaixo, né? Mas eu ainda acho que, tendo em vista o futuro, ainda, a empresa ainda tem muito que entregar em termos de resultados e, mais uma vez, a gente está falando de um preço de petróleo estruturalmente mais alto. Ah, se a recessão vai piorar, se ela não vai, ok. Mas eu acho que, à medida que existe um problema de oferta no mundo, isso faz com que o preço de petróleo fique estruturalmente mais alto. Se o preço cair a 60, por quanto tempo ele vai ficar lá? Eventualmente, ele deve retornar a 70, 80, 90 e por aí vai.
Obrigado, Vitão. Queria aproveitar e chamar o Iago aqui, nosso outro analista, para responder uma pergunta, mas enquanto ele está entrando aqui, só queria pedir para você novamente deixar o seu like. E lembrando que, se você quiser acessar aqui o relatório completo, você vai achar ele lá na plataforma Genial Analisa. analisa.genialinvestimentos.com.br. O link está aqui também no comentário da própria live. Iago, bem-vindo de volta. Opa. Tem uma pergunta aqui para você da Karina também, que fez até uma pergunta para o Vitão. Ela falou assim: então quer dizer que a Americana se beneficia em relação às outras pelo endividamento?
Exatamente, tá. E aí a gente pode voltar um pouco atrás e entender o porquê disso. Quando a gente olha para Americanas, a gente tem a questão de que ela tem a melhor margem operacional do setor. Então, frente à Via e frente à Magalu, Americanas ali ela está com a maior margem EBITDA, 12% ali no último trimestre. A gente olha ali para a Via, ali, cerca de 9% de margem, e a gente olha para a Magalu ali capingando nos 5%. Então, olhando para a margem operacional, ela está executando bem. O problema é que a dívida dela, ela está pagando uma dívida muito alta. Um spread de CDI mais 2,9% meio que elimina todo esse ganho operacional que a Americanas tem ganhado aí ao longo dos trimestres. Quando a gente olha para 2023, que é a Selic, ela vai arrefecer ali para 11,75%, e a gente olha que ela também tem espaço para ganhar ainda mais margem operacional, contando ali principalmente com a maturação da AME Digital e também ali com outras partes do processo, como, por exemplo, a incorporação da B2W Digital, que começa ali a ganhar mais um valor presente ali dentro do seu fluxo de caixa. Então, todos esses pontos são positivos ali para que a Americana surfe em meio a essa queda do Selic e em meio ao próprio ganho de eficiência aí dentro da empresa.
Obrigado, Iago. Show de bola. Queria puxar para mim de novo, porque agora a gente vai ter um outro analista entrando aqui, que a Denise vai chamar. Ela acabou de...
Tem umas perguntas aqui para o Luiz Assis.
Para o Luiz? É. Ele está aí? Então vamos chamar ele. Pessoal, lembrando, enquanto ele está entrando aqui, você também, enfim, tem uma discussão grande aqui no chat do que vale a pena, do que não vale. Lembrando que a gente tem a nossa carteira com as nossas recomendações. No final do dia, você é o cara que tem o dinheiro e que vai decidir onde você vai investir. A gente dá aqui para você duas ideias, né, duas carteiras, mas se você quiser mudar alguma coisa ou até adicionar mais ativos, fique à vontade, tá? Aqui não é uma regra, você pode fazer o que bem quiser com o seu próprio dinheiro. Te devolvo, Denise.
E Luiz, seguinte, tem umas perguntas que mais ou menos se complementam. O Mr. Bean pergunta se o Lula vai priorizar as construtoras. E o Leandro diz: e no governo Bolsonaro não teremos nenhuma indicação de incorporadora?
Tá, vamos lá. O governo Lula, a gente espera que ele acabe beneficiando um pouco construtoras, né, incorporadoras de baixa renda, que são dentro do programa Minha Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida. O que acontece é, a gente tem a expectativa que ele acabe dando um foco no quesito social, né, e hoje no Brasil a gente tem toda essa questão de déficit habitacional que continua crescendo. Então a gente tem essa expectativa de beneficiamento do governo Lula para empresas de baixa renda, por isso que a gente coloca na carteira a MRV, né. Agora, quando a gente olha para alta renda, talvez existe um beneficiamento das incorporadoras de alta renda no governo Bolsonaro. Mas o motivo para a gente acabar não escolhendo e não incluindo elas na carteira Bolsonaro acaba sendo o risco, né? Quando a gente olha para as incorporadoras nos últimos 2 anos, a gente viu de alta renda, tá? Aqui no caso do Bolsonaro, a gente basicamente só olha para a incorporadora de alta renda. porque a continuidade do baixa renda não deve trazer nenhum trigger para as ações no curto prazo. Então, quando a gente olha para a carteira Bolsonaro, uma possibilidade de incorporadora de alta renda, e a gente olha os dois últimos anos, lançamentos muito grandes por parte dessas incorporadoras, a gente tem um risco grande de possível distrato, eventualmente, quando as obras começarem a terminar. E isso pode acabar gerando um rombo de caixa e aumenta um pouco o risco da escolha de incorporadora, né? Mas é claro, como existe esse risco, existe uma possibilidade de retorno mais alto. Mas a gente acaba preferindo por uma escolha mais segura dentro do segmento de shoppings.
Tinha uma outra pergunta aqui, foge um pouco, porque a Monique está perguntando o que você acha da Even 3. Tem nada a ver aqui no nosso...
Tá, então, a gente não tem cobertura da Even, né? Mas olhando um pouco mais para a empresa, ela acaba atuando na parte mais de alta renda. E comparado com as outras construtoras de alta renda, ela acaba sendo uma aposta um pouco segura, né? Ela é uma empresa que tem muito caixa líquido e tem segurado bastante lançamento. Então, ela acaba sendo uma aposta segura para a construção de alta renda. Se você olha para outras empresas, existe um risco maior, mas também um upside maior, né? Por isso a gente acaba não olhando tanto assim para uma empresa como a Even, né? Ela podia ser mais arriscada, ela podia se colocar um pouco mais no
alta
jogo.
Alta renda, qual que você prefere?
Tem alguns nomes, aí depende do perfil mais do investidor. Hoje, se você for olhar, a Cirela é muito boa, né? A Cirela, se você for ver, inclusive as participações que ela tem, né? Ela tem participação bem relevante em três construtoras, que a gente gosta. Então, ela tem participação relevante na Cury, que é o nosso top pick de construção de baixa renda. Tem uma participação relevante na Lavi e na Plano e Plano, que está super descontada. Ela negocia coisa de 3 vezes PI, preço-lucro. Então, a Cirela acaba sendo muito boa. Além disso, ela também ela é um pouco... Ela se arrisca mais, ela se coloca mais no jogo do que a Even, por exemplo. Então, ela tem essa capacidade maior de gerar caixa ou de se adaptar aos ciclos, né? É uma empresa muito mais antiga, é uma empresa
sempre foi a blue chip do setor.
Sempre foi a blue chip do setor.
É isso aí.
Bom, obrigado, Luiz.
Valeu, Luiz.
Nishio, eu te tenho uma pergunta para você. Eu sei que não é o seu setor, mas acho que você pode falar em nome aqui do analista. O Carlito Magalhães pergunta assim, Vale 3 não será beneficiada com nenhum dos candidatos?
A gente não colocou nenhuma empresa do setor de mineração ou setor de cirurgia, porque são setores muito dependentes da parte externa, né? Não do Brasil, no cenário eleitoral. Uma coisa que a gente pode falar é que, talvez, no cenário Bolsonaro, você tenha uma melhora na apreciação do real. E, no cenário Lula, você tenha, segundo os nossos macroeconomistas, uma piora do real, né? Mas, assim, como é difícil de acertar a moeda, eu também não faria grandes apostas nesses quesitos. Mas, em tese, o dólar mais forte seria, ou o real mais fraco, seria melhor para Vale, que seria no cenário Lula.
Boa. E só para te dar um feedback aqui, a Rita falou que adorou sua recomendação de Bradesco. Além disso, a ação está sendo negociada 7 vezes.
Tá barata, tá. Exatamente. Tá. É um dos nossos critérios aí, pegar empresas descontadas aí. Nesse setor de bancos. Obrigado.
Tem mais alguma, Denise?
Pois é, tem uma... Posso trazer o Vitão de volta?
Pode.
Então, Vitor, volta aqui, por favor, querido. Porque a gente chegou mais uma pergunta da Prio. A Prio está badalada aqui no nosso chat. O Marco diz o seguinte. Qual o impacto no curto prazo da aquisição, 40% do campo de Itaipu?
Tá, o campo de Itaipu ele é exploratório. Então, não tem reserva ainda. Então, a gente não sabe. Ele gasta ali uma grana... E a empresa vai explorar o campo, é um campo muito pequeno, e a depender dos resultados a gente vai ver, né, se vai, quanto de petróleo vai ter ali. É mais ou menos isso. Eu acho que quando as outras aquisições da empresa geralmente são de campos que já estão produzindo. Aí fica mais fácil para a gente olhar a reserva ali, etc., e ver qual seria o valuation, o múltiplo da aquisição. Agora, essa aquisição ela é de um campo, de uma área bem pequena e é exploratória. Então, a gente tem que aguardar o resultado dessa exploração. Então, assim, é uma resposta meio lacônica, mas é o que tem. Né? Tipo, porque petróleo é isso, né? Vamos ver se tem. Deve ter, mas vamos ver.
Tá ótimo. Obrigado, Vitão. Pessoal, esse foi, enfim, o fim do evento. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente aqui na Genial sempre tenta trazer esses eventos um pouco mais direto ao ponto para vocês, porque isso ajuda muito. Eu sei que muita gente também gosta de ter essa informação na ponta do lápis. Quais ações comprar? E depois vocês vão lá, compram, leiam os relatórios. É super interessante. A gente deve ter mais eventos como esse vindo no futuro, então se inscreva, ative o sininho. Tem uma opção marcada ali que você coloca todas, você não vai perder nenhuma das lives que vem. E óbvio, né? Vão na plataforma Genial Analisa, coloca seu e-mail lá, porque tudo relacionado a ações vai estar lá dentro. Em nome aqui da Denise, do Vitão,
e o relatório está disponível lá para quem quiser receber.
É verdade,
é só
verdade.
Colocar seu nome lá que a gente manda por e-mail o relatório para vocês.
É, eu tinha até mostrado...
Com todos os detalhes dos PICs, por que a gente está escolhendo cada um. É, de novo, a gente repete lá as nossas escolhas e tem a parte macroeconômica também que a gente fala por que cada um dos cenários é melhor ou pior em alguns dos quesitos. Juros, enfim, atividade econômica, bem inflação, completo. Etc.
É verdade. Mostrei no comecinho da live, né, pessoal? Tem uma barra bem embaixo quando você entra na plataforma Genial Analisa que está escrito Eu Quero. Clica no Eu Quero, você vai passar numa outra página para colocar seu e-mail, telefone e seu nome. Aí você recebe direto lá. Mas em nome do Vitão, da Denise, do Nishio, agradeço também não só vocês, como também todos os analistas. E a gente se vê no próximo evento aqui no canal da Genial. Forte abraço. Valeu.
Valeu. Tchau, tchau.